Nós temos um monte de coisa para conversar. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Estou à disposição de vocês. E como chefe, nunca há pergunta do início.
Isso. Existe a questão de cruzamento de corrente?
Existe. Dentro do cheiro. Agora, cruzar é lutar, ligar. Agora você pode unir. Aí não é cruzar, é união.
E a questão das religiões, pregar para aqueles frequentadores que não pode frequentar outras correntes, porque isso atrapalha a questão da mobilidade, não sei o quê?
Elas têm todo o direito de falar isso. Você tem o direito de seguir ou não. Desde que haja respeito, não há problema. O problema é você estar numa criticando outra, ou estar na outra criticando a outra. Esse é que é o problema. Hoje é só um pequeno e grande detalhe. Tudo acontece onde, moça?
Dentro de cada um.
Então, quem tem que resolver é você com você, mais ninguém. É assim? Não é isso que eu ensino há muito tempo? Eu ensino não, eu falo, né? Vocês aprendem se quiserem ou não. Não é isso, doutor? Vou pegar no seu pé hoje.
Ô Joaquim, a questão da mediunidade, quem vem para ser médio tem diferença no corpo fluídico, no corpo astral? Existe isso mesmo?
Se existisse o corpo fluídico, o corpo astral, poderia ter.
E os 7 corpos que tira, que a gente às vezes estuda?
São 7 consciências.
7 corpos.
Não o corpo, consciência.
Chama de corpo, né?
Mas chama consciência. Consciência não é corpo. Consciência é consciência. Corpo é corpo. Aí o corpo não existe. Que existe a ideia de existir.
De existir um corpo.
Salve, né?
Salve.
Tudo em paz? Ó, você sabe que eu sou honesto, não sabe?
Eu?
Então, se você chegou agora, eu só vou avisar. Eu já disse que eu vim buscar seu corpo. Então, se quiser voltar, tchau.
Ele
já
virou no campo.
Hoje eu digo que eu sempre trago 2 vezes por dia, hoje eu estou 50. Isso, mais pergunta? Então vamos começar porque as perguntas começam, né?
Também.
Como tem muita coisa para começar, então é bom começar logo. Qual assunto de hoje?
Não,
ele é alguma coisa assim, Daniel. Um beijo.
Era pra
Gávea
da Dita.
Faculdade da Vida. Faculdade de Vida, cadeira.
Carla e Yoga.
Quais são as síndromes da vida?
Não.
Essa foi a não.
Essa daí eu não lembro de ter lido também, não.
As 4
anos? Não. A síndrome da vida é aquela que você se arruma para escolher a roupa para vir do trabalho, lembra? Lá na casa da AI, que nós conversamos.
Eu pensei isso de manhã.
Você sabe que é a única que eu não prestei atenção e você fica insistindo.
Claro! Você estava preocupado com outra coisa? Nós vamos conversar então hoje sobre faculdade espiritualista de vida e nós vamos falar da cadeira da faculdade chamada Kama Yoga. Tá certo? Foi isso que nós propôs. Então vamos começar como chefe do começo. O que é uma faculdade espiritualista de vida?
Faculdade é liberdade, né?
Não. Faculdade é um sistema de ensino.
Eu digo o termo da palavra.
Adulto, criança, recém-nascido, já não nascido, morto, não tem problema. Faculdade espiritualista de vida é um sistema Divisa espiritualista. De vivência da vida humana de uma forma espiritualista. Tá certo? É um conjunto de ensinamentos para aqueles espíritos que estão encarnados, que sabem que estão encarnados, poderem aproveitar a encarnação. Por que que é prestígio haver uma faculdade espiritualista de vida?
Porque nós não entendemos a questão espiritual.
Cai. Por que que é necessário haver uma faculdade espiritualista de vida?
Para a gente aprender a viver como espírito na carne.
Porque vocês vivem dentro de uma forma humana. Se dizem espiritualistas, mas vivem dentro de uma forma humana. Qual a diferença entre uma forma espiritualista de vida e uma forma humana de vida?
A forma humana se apega às coisas materiais.
Não é se apega. Não.
Vive as coisas materiais.
Não. Busca o bem material. A forma humana de vida é aquela forma onde você vivencia acontecimentos buscando o bem material. E quando eu estou falando bem material, não estou falando de objetos. Estou falando de uma felicidade material. Por quê? Porque o bem do espírito é a felicidade. Só que o humano busca uma felicidade material. O que é uma felicidade material?
São os bens materiais.
Não. É o prazer. É a satisfação de ter os seus desejos, posses e passões atendido.
Esse é o bem material.
Esse é o bem material. Quem vive a vida, vivencia os acontecimentos do mundo de uma forma material, ele passa pelos acontecimentos buscando a sua satisfação individual. Você quer que aconteça o que você quer que o outro faça o que você quer, você quer que o outro, que alguém, que a pessoa ali respeite, mas não respeita ninguém. Essa é o bem material. É quando você busca a sua satisfação pessoal. E ficha o bem material, que é o bem espiritual.
O contrário.
Você busca o bem de quem, então?
Do espírito.
Não.
Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não.
Fique tranquila. Todos aqui já passaram por isso. Não. Porque você só quer o bem do pote quando você quer o bem do pote. Você está buscando o bem individual. Se o bem espiritual é a satisfação condicionada,
o bem espiritual, então, é fazer a vontade de Deus.
O bem individual é você viver com satisfação sem precisar querer ter satisfação. Sem impor condições para ser feliz. Que a fase melhor é daquela palestra que ele não lembra, da de coisa, quando ele disse assim, é o que eu tenho para hoje. É quando você aprende a viver o que você tem para hoje, sem sofrer, colocando felicidade naquilo que você tem. Esse é o bem espiritual. Já minha mãe morreu, olha.
Vamos matar a Dalila. Meu irmão me mata e enterra junto com ela, Jorge.
Este é o bem espiritual. E a faculdade espiritualista de vida é um sistema de ensino para você aprender a passar pela sua vida aplicando felicidade nas coisas, sendo feliz com qualquer coisa que aconteça na vida. Isso é uma faculdade espiritualista de vida. Ela lhe tira do sistema humano, ou seja, do sistema que diz para você que você deve ser feliz quando, como, o que, para que, depender. E lhe leva a vivenciar o acontecimento de uma, sempre com uma única expressão, a felicidade. Que não é sorriso, que não é exultação, mas é uma paz interna, uma harmonia com o mundo. Então, esse é o objetivo de uma faculdade espiritualista. Ensinar você a vivenciar, e há uma diferença entre vivenciar e viver, vivenciar os acontecimentos sem que os acontecimentos interfiram em você. Que é o completamente contrário da psicologia. Que ela quer que você consiga o que quer. E aqui é você aprender a viver o que tem.
Que a gente acha que pode interferir.
Isso, que pode interferir, que pode fazer, que pode causar. Ficou claro isso? Isso é uma faculdade espiritualista de vida. É alguma coisa, um grupo de ensinamentos para serem colocados em prática durante a vivência da vida. De volta a repetir, tem uma diferença entre vivência da vida e viver a vida.
Você vai explicar?
Sim. De tal forma que você consiga vivenciar tudo com uma única emoção, que nós chamamos de felicidade. E que o que nós chamamos de equanimidade. Diferença entre vivenciar e viver. Viver é agir, é praticar arte, é agir na vida. Vivenciar é viver internamente o que acontece externamente.
Tem mais a ver com o que se sente do que com o que se faz?
Só tem a ver com o que se sente. Não tem nada a ver com o que se faz.
Mas por que, que as pessoas dão mais valor a atos do que a sentimentos?
Porque se atos são seres humanos, seres independentes, o ser mais desenvolvido do planeta, aquele que faz e desfaz. Eles se atam independentes do mundo.
Mas aí nesse caso, então, o sentimento tem mais valor?
A emoção.
Ah, é.
Não o sentimento. O sentimento tem nem quase ideia de tudo.
Sim,
porque Deus julga você de acordo com as suas intenções, não com as suas ações.
E a pessoa, quando ela é muito intensa, né, nas emoções que capta, sei lá,
se a sua emoção ainda é condicionada, ou seja, eu tenho raiva porque eu gosto, porque eu amo para quê, eu tenho o meu jeito de amar, o meu jeito de gostar, essas emoções, por mais intensas que sejam, não levam à felicidade.
Leva só ao sofrimento.
Com certeza. Como o Buda diz na primeira nove verdades, tudo é sofrimento.
Não, todo mundo está sofrendo aqui na Terra.
Descobriu agora?
Não. Mas por que, que a gente sofre, sofre e não consegue sair desse círculo vicioso?
Nós vai pegar. Isso nós vai pegar. Ficou claro o que é faculdade espiritualista de vida?
Sim.
E o que são cadeiras dessa faculdade? A partir disso, a partir de saber o que é uma faculdade, o que seria uma cadeira dessa faculdade?
Uma Aonde você assenta é esse ensinamento.
Não, estou dizendo cadeira da faculdade. É igual você vai estudar. Você vai estudar direito, você tem direito. É matéria, isso.
Você
tem direito civil, penal e registro, aquilo. Esse departamento da faculdade. Matéria.
Não.
Chamo de ensinamento, mas não vamos entrar por aí. Eu quero que vocês
compreendam
de uma forma mais, vamos dizer assim, concreta.
A vivência dos ensinamentos?
Não. O que são as cadeiras? Se a faculdade de vida tem como objetivo ensinar a viver essa vida de uma forma espiritual, buscando o bem espiritual, o que são as cadeiras? São formas de chegar a essa vivência. São caminhos. Cada cadeira de uma faculdade espiritualista de vida é uma forma de você chegar, de você alcançar a vivência espiritualista. Não tem melhor nem tem pior. Todas, se colocadas em prática, levam ao mesmo resultado. Se colocadas em prática com os ensinamentos, aí é o ensinamento, levam ao mesmo lugar. Mas são várias. Por que são várias?
Porque são várias consciências?
Porque não existem duas consciências iguais. Então ele é diferente dela. Ele tem o caminho dele, ela tem o caminho dela. E a faculdade espiritualista de vida precisa mostrar para você os caminhos. Agora, cada um escolhe o seu. Não há uma fórmula exata que lhe leve. É aquilo que mais toca você. Porque aquilo que você mais se identifica é aquilo que você tem mais facilidade de colocar em prática. Então isso é uma faculdade espiritualista de vida. São cadeiras, ou seja, são caminhos que lhe oriente para que você viva a vida humana buscando o bem espiritual. Não tem material. Deu para ficar claro? Já falamos de uma dessas cadeiras. O não comer o fruto da chão. Isso está no Bhagavad Gita, no capítulo 2. Este é um caminho. Você não se alimentar do fruto da chão.
Porque a mente lhe propõe.
O fruto da ação fique só assim por enquanto. Dou um exemplo. Se alguém pisar no seu pé, o que é isso?
Não.
Uma ação. Qual é o fruto dessa ação?
Dor,
ter raiva do outro, julgar o outro, xingar o outro. Tudo isso é fruto da ação. Aquele que busca o bem espiritual, a felicidade incondicional, aceita a chão, mas não come o fruto.
Pode até xingar, mas
está em paz. Isso. Xingar é ato. Xingar com a boca. Estou dizendo xingar por dentro.
Perceber a maioria.
Vamos dizer assim, o argumento para você não comer o fruto da chão é outra coisa individual, cada um tem o seu.
Por exemplo,
por isso nós falamos só aqui em
diante. Já...
Aí o argumento é com você, mas o básico é saber, eu não posso comer o fruto da chão. Veja, não é errado comer o fruto da chão. Não é errado se alimentar dele. É o quê?
Não saber lidar com ele?
Não. É o quê?
É
viver humanamente. O humano se alimenta do fruto da ação. Você jamais vai aceitar uma injustiça enquanto humano?
Calado.
Calada, que eu digo internamente. Você vai querer rebater, você vai querer lutar, você vai querer promover. Tudo isso por quê? Porque você aceitou o fruto da ação, do ato de injustiça. Isso é humano. E o que acontece com o humano? Não, não se alimenta do bem espiritual.
Ou você está se alimentando bem humano, ou você está se alimentando bem espiritual.
Ou uma coisa ou outra.
É, não tem como se viver.
Não tem como você conseguir servir a dois senhores ao mesmo tempo.
É que o Senhor, na verdade, entre aspas, abrindo a mente, é a mente, né?
O Senhor que você serve é aquele ao qual você se dedica. Se você é humano, você se dedica ao humano. Ele é o seu Senhor, é o bezerro de ouro. Se você se dedica ao espiritual ou ao universo, não vamos usar a palavra Deus. Porque Deus é só uma soma de letrinhas, cada um tem uma ideia, mas o universo é outro senhor. Se você serve ao universo, você vive de uma forma equânime.
Voltando à questão do pé, como é a questão do
espiritual? É não aceitar a raiva do outro, é não aceitar que o outro fez propósito. É não aceitar que você tinha certeza que ele queria lhe ferir. É essa coisa que você não aceita. Para não aceitar, você tem argumento. Deus causa primária, ele não fez o que queria, que é meu karma, é isso, é aquilo. Você tem diversos argumentos que você vai trabalhar na conversa com a sua mente para não comer o fruto que ela está lhe oferecendo. Porque, na verdade, quem oferece o fruto é a mente. Uhum. Ela diz, olha, aconteceu isso, agora coma isso. Uhum.
Não mudou nada.
Mas é só para você entender que isso é um caminho. Que você pode achar importante para você e o outro pode não conseguir realizar. Por isso existe um diverso caminho. Tá? Sempre o objetivo é você conseguir fugir da forma humana de ser, de reagir ao acontecimento. E se o humano se deixa levar pelos de fruto da chão, para viver espiritualmente, você não pode se deixar levar. Sabe, é aquela coisa, você lê o que alguém escreveu lá no www, que diz assim, eu tenho certeza que ele fez aquilo para me atacar, porque ele não gosta de mim, porque ele não peta, porque você está comendo todo o fruto da chão. Não pode, não. Poder você pode tudo. Mas um não leva para um lugar, outro leva para outro.
Não, mas assim, é uma coisa assim, diferente da sua personalidade, da sua própria natureza.
Sim.
Mas é a natureza humana.
Sim.
Mas você não pode ser diferente.
Eu alguma vez falei para você, agora falei para você, não ter a oferta da chão, do fruto da chão. Então, eu não falei para você ser diferente. Eu falei para você, ao a mente oferecer, você não aceitar. Aí é outra coisa. Então, se alguém pisar no seu pé, com certeza sua mente vai reclamar. E aí é a hora de você agir para não aceitar a reclamação. O que é não aceitar a reclamação? Conta. Usar os argumentos contra
o que ela está propondo.
Os argumentos que a mente usa.
Seria quase
você mandar a pessoa para aquele lugar.
Isso é ato. Vai ser um novo ato. E a partir do momento que você mandar, sua mente vai lhe dar um fruto. Ou seja, vai lhe dar culpa ou vai lhe dar um elogio. Não achei.
É aí que tem que trabalhar a mente. Não é na hora que.
Não é na hora que você fala, nem na hora que a mente dá a reclamação.
É na sequência
dela.
Como eu falei, deixar criar aquela bola de neve.
E botar.
Já
Kirche entra naquelas ilhamentos, vai aumentando, e é a história do martelo, enfia o martelo. Lembra da história do martelo que ele leu?
Não.
Não? Um mocho que precisava do martelo para poder te bater na casa dele. Aí ele disse, eu não tenho martelo, mas meu vizinho tem um martelo. Eu vou na casa do meu vizinho e vou pedir o martelo dele emprestado. Aí ele saiu de casa. Quando ele estava indo para a casa do vizinho, ele começou. Mas eu vou chegar lá, o meu vizinho vai dizer assim, ah, mas eu também estou precisando do martelo. Aí eu vou dizer para ele, ah, mas eu estou precisando mais do que você. Aí ele vai dizer, não, eu estou precisando mais, porque eu estou fazendo isso é importante. Aí você vai dizer, não, mas o que eu preciso fazer também é importante, é rapidinho. E aí você bate na porta e me diz, bom dia, te dirigi o martelo.
Está parecendo o carro do Chaves.
Você
já
viu, o
Kiko nem fala
com
ele, já bate
nele. Essa é a forma humana de ver. Essa é a forma humana de viver.
Joaquim, acontece muito também, esse caso que você falou, eu me percebo muito, às vezes, por exemplo, meu marido fala uma coisa e eu não gosto. Mas aí, eu, para não criar briga, eu não falo nada, mas eu fico brigando com ele na minha mente.
Que aí, é? Às vezes... Por quê? Porque você já aceitou uma coisa.
Ai,
eu não gosto.
É, eu não gosto. Aí eu começo a
brigar. Você já aceitou que você não gosta, você já comeu o fruto da chão. Porque eu fui taxão por não gostar.
Mas aí eu fico alimentando aquilo.
Não é você, a mente vai alimentando e você vai aceitando a alimentação. Aí depois faz resíduo para me engordar.
Aí acaba que depois, quando ele chega lá, eu já me alimentei tanto aqui que qualquer coisa que ele fala, a gente já briga. Porque...
Cala a boca e não fala mais nada. Ele não fala nada. Mas cala a boca e não fala mais nada.
É bem assim.
E veja, qual a importância desse trabalho que o Gosto me falou ali? Eu posso, eu não posso, devo, não devo? Qual a importância desse trabalho?
Conscientizar do que a gente precisa realmente.
Não! Qual a importância deste trabalho?
Fazer o trabalho.
Não! Hã? Não! Não é viver como espírito na carne. Hã? Evolução espiritual de, poxa, espírito é uma coisa que você não faz a mínima ideia, tristeza, você não sabe o que é evolução. Eu já provei que tem muita gente que tem evolução, que conseguir vai xingar eu. É? Não! Não! Que reforma isso? Você não quer reformar nada? Hã? Você vai ser feliz! Sabe qual é a única pessoa que sofre quando você come o fruto da chão? Então é um sistema de defesa de você. Que o problema é que vocês acham que o defender, se defender, é fazer o outro mudar. E ninguém consegue mudar o outro. Então é um sistema de defesa sua. É só para o seu próprio bem. Porque é muito melhor você ser feliz do que você mudar o seu marido. Por quê?
Porque eu não vou conseguir mudar ele.
Não, por quê?
Porque é melhor ser feliz.
Porque é melhor ter um pachalinho na mão que dois voando. Se você muda o seu marido hoje, sabe o que acontece? Você começa a cobrar outras coisas dele.
É fácil.
Então, você mudar o seu marido não é garantia de que ele vai mudar sempre. Você vai chover um dia. Essa é a importância da faculdade espiritualista de vida. Ela não tem nada a ver com elevação espiritual. Ela não tem nada a ver com reforma íntima. Tem a ver com você conseguir ser feliz. Com você conseguir passar por essa vida em paz. Que é a coisa que vocês dizem que mais querem. Eu queria ter um pouco de paz na minha vida. Mas não vem que vocês não têm paz, porque vocês não dão paz.
A gente quer o tempo todo mudar a vida.
Você quer o tempo inteiro mudar a vida, você quer o tempo inteiro mudar o outro para conseguir uma paz que nunca vão ter, porque nunca vão estar satisfeitos com a mudança que a vida tiver. Então, apesar do nome espiritualista, a faculdade espiritualista não tem nada a ver com a evolução espiritual. Se você quiser viver, fazer com evolução espiritual, você está danado. Porque você não sabe, porque você não conhece. Se a única coisa que você conhece é o mundo dos deuses. Aí é só plantar violeta num vasinho, sei lá, que mandem para você quando chegar do outro lado.
Mas as pessoas realizam muitas atividades e elas acham que estão evoluindo espiritualmente, Joaquim.
É, e quando do outro lado tem que ter que vir de Deus, surpresa, não é? Ela tem isso, não.
Ela muitas vezes vão nas casas espíritas, recebem os trabalhos mediúnicos e saem dali e acham que já estão evoluindo espiritualmente. Não tem, essa questão? Não, eu vou fazer um trabalho espiritual. Aí chega um palestrante e acha que está evoluindo espiritualmente porque está lendo muito livro, fazendo muitas palestras, ajudando muitas pessoas.
E esqueceu que o primeiro e único mandamento que você tem que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele só esqueceu de amar.
E essas brigas que acontecem dentro por causa desses movimentos, acontecem essas coisas, por exemplo, assim, um grupo acha que está fazendo um trabalho espiritual, e o outro grupo acha que não está fazendo trabalho espiritual e ninguém está fazendo nada, aí vai se dividindo.
É cada um querendo ser dono do que é um trabalho espiritual.
Isso aí não é.
Está errado? Não. Agora, é bom para ele? Não. É preciso que eles acordem que isso não é bom para eles. Enquanto eles não acordarem que isso não é bom para eles, vão continuar fazendo, vão continuar se ferrando achando que fez alguma coisa. E aí vão ter que encarnar novamente. É por isso que eles estão há 7 mil anos encarnando e desencarnando.
Mas eu não
vou começar. Ficou claro o que é uma faculdade espiritualista de vida? Ficou claro o que é a cadela? Não comer o fruto da chão, que é o que nós conversamos na Belândia, na primeira palestra que nós fizemos de Xaxum. Tá certo?
Sim.
Então vamos começar o assunto de hoje. Vamos falar do caminho que nós vai abordar hoje. E como eu disse, não é obrigação, mas é o caminho que cada um pode escolher para si ou não, se calar no seu coração. O nome do caminho é Kama Yoga. Então vamos começar por aí. O que é Kama?
Acontecimento.
Não.
Ação.
Não.
Ação.
O Kama é conhecido como reação. É a reação a uma ação.
Claro,
isso é Kama. É a lei do Kama, é a lei da ação e da reação.
Causa e efeito?
Causa e efeito. Só que vocês se prendem ao carro como reação a um ato físico. Nessa ou em outras vidas. Então tem a história espírita que diz que numa vida eu tirei o braço de uma pessoa, nessa vou ter que perder a mão.
Isso não é regra, né?
Não, mas é o que se fala dentro do mundo espírita. O karma é sempre feito, e até por isso o karma virou a conotação de mal, de coisa ruim, porque é sempre um castigo por um ato físico que você fez nessa foi outra vida. Você tem, é tão forte em vocês essa consciência de que karma é ruim. E eu sei que quando não gosto de uma pessoa, diz ele é meu karma.
É fácil.
Mas karma não tem nada, primeiro, não tem nada a ver com ruim ou bom. Não tem nada a ver com cativo, com pena, com penalidade. Karma é a bela reação ao machão. Se eu chego com o cativo, o cativo vai cair. a queda do culto é o carro. Porque é uma reação a você ter cumprido para cima.
É uma lei, então.
Eu não gosto da palavra lei, porque Deus não tem lei. Deus não é justo, ele é a justiça. Então ele não tem lei para se basear, ele é a lei. Só entenda isso. O karma é a reação, não por lei, mas porque a toda ação corresponde uma reação.
É tipo a frase, você colhe o que planta.
É tipo a frase, você colhe o que planta.
Dentro do espiritismo a gente aprende que o médium vem porque na outra encarnação ele era muito devedor.
Isso.
Tem esse ensinamento lá.
Mas por que que o espiritismo fala isso?
Não sei.
Porque o espiritismo vive a partir da ideia de vidas passadas.
Toda explicação eles
vão buscar a origem de vidas passadas. Não, não é assim.
Mas então isso.
Não é assim. Cada vida ela chega a um termo. Toda vida humana chega a um termo, a um fim.
Você fala vida e encarnação.
Vida e encarnação. Ela chega a um termo, ela chega a um fim. E quando a vida chega ao fim, o espírito volta à sua consciência de origem.
Antes da reencarnação, ele volta à origem.
A sua consciência de origem, a consciência primária. Qual é o seu nome?
Atualmente, Gisane.
Este não é o seu nome. Esta é uma consciência que você está vivendo.
Um personagem.
Um personagem. Uma consciência. Quando esta consciência, que o nome é muito difícil para eu repetir, chegar ao final, você volta à sua consciência original. Que não importa qual seja, você volta. Então, essa vida passada não tem influência nenhuma. O que vai ter é a consciência original.
Mas no Evangelho de Jesus tem uma parte lá que ele fez uma cura no cego de nascença. Aí ele perguntava, Senhor, quem pecou? Ele ou o pai dele, para que ele viesse desse jeito? Aí Jesus vai e fala para ele, nem ele, nem o pai dele. Ele veio desse jeito para que se fizesse a vontade de Deus.
E qual é a vontade de Deus?
A evolução do Espírito.
Então ele veio assim pela vontade de Deus, pela evolução dele. Ele, ser humano, veio a ti por causa da vontade de Deus, por causa do trabalho de elevação do Espírito. Ele veio a ti porque ele, o humano, é o karma do Espírito.
Então Jesus já estava ensinando isso.
Sim.
Desmistificando essa questão, hoje que eu coloquei aqui, sobre o kardecismo, de buscar toda explicação em vidas passadas.
Perfeito. Mas eu volto a dizer, eles buscam na vida passada porque eles acham que aquela vida influencia essa vida.
Não influencia.
Não. Isso é bem claro no livro dos Espíritos. A atual situação do Espírito, a encarnação, reflete a posição do Espírito no mundo espiritual.
Não.
Não a outra vida, mas aquela quando que ele retorna, quando volta a sua consciência original. É a consciência original do Espírito que zela essa vida.
Todas
elas, mas neste caso é. Deixa eu só completar. É, por exemplo, você é nervoso? Nesta vida, se é nervoso nessa vida, é porque você, enquanto espírito, na sua consciência espiritual, tem nervosismo. Você é raiva, qualquer coisa. Você é ganancioso. Se você é ganancioso nessa vida, é porque na consciência espiritual do espírito, ele quer fascismo. A vida humana é pova. E a pova é exatamente sobre o assunto que o espírito precisa se libertar. Então, o que você é nessa vida é sinal de que você é a sua atual posição no mundo espiritual.
Então, repetir essa prova em outras vidas, que ele não tem.
Enquanto ele não se libertar disso, ele vai repetir a mesma prova em outras vidas. Sendo um ganancioso que consegue, ou sendo um ganancioso que não consegue as coisas. Mas ele vai ser ganancioso.
Porque a prova dele é libertar da ganância.
Reflete a consciência espiritual do espírito. O que o ser humano é, reflete a consciência atual do espírito. Então, se você nasceu de um zen, não venha me dizer, mas eu sou assim. Você é assim, para que você faça o trabalho, mas não chega. Então não tem nada a ver com ato físico e muito menos com vida passada. Tem a ver com a sua atual posição no mundo espiritual.
E isso é refletido através da personalidade da pessoa para que ela possa.
A personalidade da pessoa é o ego, é o zelador das formas. Então o ego precisa refletir a sua atual posição no mundo espiritual. Para que você tenha suas costas.
E se alguém
negar a si mesmo. É o tal de negar a si mesmo, pega sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. É isso, bem claro no Evangelho.
É exatamente isso que eu estou falando. Que o problema é você ligar a vida atual à vida passada. Porque quando você liga a vida passada, você liga a atos. Mas a vida passada acabou. Chegou o tempo. Hoje existem espíritos encarnados aqui dentro em forma feminina. Por viver em forma feminina e ter toda uma educação humana, são feministas. Possuem qualidades inerentes ao sexo feminino. Mas outra vida você pode ter sido homem. Será que você quis feminino? Não. Então não é, tem nada a ver com a vida passada, mas tem a ver com o resultado do trabalho da encarnação anterior que fez a sua consciência dessa vida, da atual consciência do mundo espiritual, que zelou por espelho. Essa é a personalidade que você tem hoje. Porque ser feminista ou ser materialista não tem diferença. Ou ter masculinidade não tem diferença. A diferença é. O problema é o azar que você é aqui. Ficou claro isso? E esse reflexo, ou seja, o que você é hoje, é é a reação à sua atual posição no mundo espiritual. É o seu karma. Então, se você é nervoso, o seu karma, enquanto filho, é ser nervoso nessa vida. Mas para você poder agir de uma forma diferente, e não ato físico, mas negar a si mesmo, negar o próprio nervosismo, e por isso, alterar a sua condição espiritual.
Então, é agir dentro de um sistema emocional, então. Dentro das
mundo,
emoções.
O mundo não existe. O que existe são as emoções que você vive no mundo. Isso é carmiosa. Ela começa aí. Você entendendo o seguinte, tudo que lhe acontece é o seu karma, é sua prova. chave, ninguém pisa o seu pé. Pijar o seu pé é teu carro. É de vestiar o carro. Ninguém escreve coisas que você não gosta. O ato de alguém escrever é teu carro. Ninguém é capaz de lhe maltratar, de lhe acusar, de lhe caluniar. Que o outro faz é o seu carro. Ou seja, ele, ao fazer, está fazendo surgir em você a sua real posição no mundo espiritual. É isso que é o carro.
Então, na verdade, só reflete a imagem daquilo, o outro só reflete a imagem daquilo que realmente...
Não. O outro faz o que você precisa que ele faça para que você tenha a sua volta.
Isso se aplica a tudo.
E tu, para assassinato, o que mais de ruim que você conhece?
Um cachorro se morder?
Qual tudo?
Tem que passar o meu
não tem. Você pediu para baixar. Isso é mais importante do que ter que. Não é uma pena, não é um castigo, não é uma obrigação. Você escolheu por aqui. O karma, é, desculpa, com exceção da minha filha, que tocar no livro da vida dela na maternidade, né? O karma não é uma obrigação, o karma não é uma pena, o karma é o fruto de uma compreensão sua da necessidade de se libertar daquilo. Que como diz o livro do Espírito, na pergunta, não lembro o número, que diz assim, quando for liberto da materialidade, outra é a forma do espírito de pensar. Onde você pensa que não quer, mas em campo espírito você sabia que queria, que fechijava daquilo. E isso é o que fala também no livro do Espírito, sobre pedir os gêneros de pobre. Pedir os gêneros de pobre é pela consciência de que você tem a necessidade de trabalhar determinado aspecto e pedir povas que estejam ligadas naquele aspecto. Então não há karma obrigatório, e por isso eu tive a palavra lei, não há imposição de viver karma. Isso também está no livro do Espírito, quando diz assim, então quer dizer que Deus não obriga ninguém a fazer nada?
Não.
Não. Deixando a você o ato de pedir, ele lhe dá a responsabilidade de fazer. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio. Então, mais do que é obrigatório, você prolongou que todo espírito empola para encarnar, para poder ter a oportunidade de se elevar. E mais, depois que aceita, ele vai com a filha esperar um tempão.
Tem isso também. Mas aí depois que a gente escolhe, aí não tem como mudar isso também não, né?
Olha a pergunta dela como é importante. Depois que você escolhe o gênero da forma, você tem condição de mudar? Tem.
Tem?
Tem. Só que nos últimos 50 mil anos que eu tenho com vocês, que eu estou nessa roda aí, eu nunca vi ninguém pedir para mudar.
Não?
Porque vocês ainda não entenderam uma coisa. O que eu disse, empola. Este pedido do gênero de fora é feito com consciência absoluta do que você precisa mudar. Onde você pode não ter essa consciência? Por quê? Porque acredita no que a mente fala. Só que quando na sua consciência original, você tem essa plena consciência da necessidade de fazê-la. Normalmente pede mais e Deus vai cortando, pedindo, não, aí você não vai conseguir, não. Então não tem como mudar. Não é porque não possa mudar, é porque você não quer mudar. Dentro da sua consciência original, você não quer. E às vezes, como diz o moço, você lamenta que não foi aceito tudo que você pediu.
Então isso pode mudar, não é assim, já encarnado, é
antes. Depois que encarnou, aí não tem mais mudança nenhuma. Eu estou falando da iniquidade de você chegar para Deus. Eu quero isso um dia. Aí no dia seguinte você voltar e dizer, Deus, olha, eu pensei melhor, eu não quero não. Não, isso não existe. Pelo contrário, quando dizemos, tá bom, essa você vai fazer, graças a Deus. E não tocar o livro na maternidade.
Então, tudo que a gente passa na vida da gente, qualquer acontecimento, então, é uma prova para você trabalhar.
Todo acontecimento da vida humana é seu karma, que originou-se na sua atual posição como espírito e da consciência de você saber que aquilo que você é espiritualmente hoje não é o melhor para você. É isso.
Mas, ô Jardim, você falou uma vez no vídeo seu que aquele rapaz que morreu em São Paulo, vítima de um bandido, que ele ficou enrolado no cinto de segurança e foi escolar, blá 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 blá. Depois esse rapaz foi lá para o mundo dos devas, né? E aí ele psicografou e falou que precisava passar por aqui. Então o espírito, o ser pediu para passar por aquela porta.
Então fala de bichão é outra coisa. No caso de bichão você não perde, você achei.
Aquilo foi uma missão?
Sim. No caso de bichão, você não perde. Você diga, senhor, estou à sua disposição. Quem você quer que eu faça? Vai lá, está aí Cristo. Aí você vai lá e está aí Cristo feliz da vida. Aí é bichão. Aí é outra coisa, você não perde. Você achei. Eu estou falando em forma. Forma você perde. Ficou caro o que é caro?
Eu não tenho noção de saber o que é noção de criador.
Hã?
Tem condições de sair? Tem...
Não.
Só depois?
Então não te conta assim.
Mas depois tem?
Depois você pode ter a coxinha. Mas aí já saiu daqui, não adianta mais. Ficou caro o que é caro? O que é iota? Eu estou indicando o nome, karma e iota. Se alguém vier aqui me fazer ginástica, por favor, nem levante.
É,
e yoga não é caro, não é ginástica nem balé.
É ginástica mental?
Não. Que é yoga? Que é aquilo? Você diz isso.
Caminho?
É o caminho para unir o quê?
Carne.
O material com o espiritual. Yoga. Não é ato físico. Yoga é um caminho para você unir o espiritual ao material. Ou seja, yoga é um caminho para você viver de uma forma espiritual a vida humana.
Como Jesus.
Como Jesus, como Krishna, como Buda. É uma forma de você viver o mundo material através de um sistema espiritualista. É a faculdade espiritualista. Por isso começou com Kiva e está continuando. Não é baé, não é dinástica. Que hoje muitas vezes faz que a yoga para ter calma. A única coisa que consegue é ter dor no músculo.
É.
Não, essa posiçãozinha é difícil.
A gente fica mais, a gente sente melhor, fisicamente falando, fica melhor. Eu faço 4 anos.
Agora, quando eu falo então Karma e Yoga, juntando as duas coisas que a gente conversou, o que, que eu quero dizer?
Aprender a viver o karma espiritual.
Não.
Espiritualmente.
Não.
Aceitar o karma?
Não. É aproveitar a situação da vida, que o karma é a situação da vida, para você fazer a união entre o espiritual e o material.
E aproveitar a reencarnação.
Kamayoga é isso. Kamayoga, apesar do nome ser estranho para vocês, nada mais é do que um sistema para que você, ao compreender que tudo é karma, que tudo é a natural, é desculpa, oriundo da sua atual posição como espírito, e por isso é pobre, e tirar a consciência humana que diz o que está acontecendo para unir espiritual e material. Como é que você chegou aqui hoje? Como é que você chegou aqui? Que veio, você acordou de manhã, que tomou um banho,
tomou?
Cuidado, não chega do lado dela. Tomou seu café da manhã, que colheu a roupa, se vestiu, pegou um carro, veio até aqui, desceu, entrou. Isso é humano, é viver um karma, é viver um acontecimento de vida, e não um karma. A Karma Yoga é justamente você tirar tudo isso. Não, eu não acordei, eu vivi uma prova. Não, eu não deixei de tomar banho, eu vivi uma prova. Não, eu não tomei café, eu vivi uma prova. Não, eu não entrei no carro, eu vivi uma prova. Não, o carro não veio até aqui, eu vivi uma prova. Não, eu não deixei do carro, eu vivi uma prova. Isso é Karma Yoga. É transformar o acontecimento da vida, a compreensão do acontecimento da vida, não como o ato físico que está acontecendo, mas saber que é o seu carro. O quê? Não, porque senão ela não se vestiria.
É porque é o contrário.
Ela não se vestiria, ela viveria uma prova. Na segunda verdade universal, se diz assim: não existe mundo humano. Tudo é espiritual. E lá eu expliquei que não é que não existe fisicamente. É que não existe no sentido que você vê o que aconteceu. Então não existe um ato de você estar sentado aí. O que você precisa entender é que por trás de todo ato, não sei se a Pia vai te lembrar, existe uma essência.
Que comanda esse ato?
Existe uma essência. E essa essência é karma. Então, aquele que vive para buscar o bem espiritual, ele não vive o ato, ele não vive o mundo humano, ele vive a essência, ele vive o carro.
Por favor, explica o ato, pensar só em
você. Hã?
Explica, por favor, no ato, pensar, porque eu não falei o tempo
do ato. A essência do ato, não importa qual seja, é uma prova. Se você sentar, por sentar, o que vai acontecer? A cadeira é dura, a cadeira é desconfortável, e eu estou cansado de ficar sentado. Por quê? Porque você viveu um ato de sentar. Quando você vive a essência, eu estou vivendo meu carro está sentado. Aí você, a partir do momento que você sabe que o seu carro está sentado, você pode buscar a saída, que é o caminho que nós vamos falar hoje. A Karma Yoga. Enquanto você estiver sentado, você só vai se preocupar com o seu comodismo.
O corpo físico, no caso.
Isso. Quando você reconhece a essência, estou sentado, você vai descobrir que existe o carro. E você vai buscar saídas para viver isso, sem a forma humana. É porque eu entendi a sua pergunta, eu tinha que dizer, você está sentado para fazer a prova disso, a prova daquilo, ainda eu não vou entrar nisso. A essência é essa, a essência é essa. Eu não estou sentado, eu estou vivendo o karma de estar sentado.
Porque na verdade a gente não sabe se estamos sentados ou não.
Isso não interessa, isso aí você já está falando de maia, de figura, não importa. O que importa é você entender que por trás de tudo que acontece é uma essência. E essa essência é sempre ligada ao karma seu. Hã? Não. Intenção é a intenção porque você vive sentado. A essência é a pobre. Deu para compreender? Hã? Tia, você de ontem foi na casa da sua tia?
Humanamente
você foi. Quando você aplica espiritualmente, você não foi. Você viveu um karma ali. Qual a diferença? Se você foi na casa da sua tia, a mente humana vai na casa da sua tia com uma intenção, com uma expectativa, com um desejo, com uma paixão, com uma posse. Não tem jeito. Você viveu o ato de ir, tudo isso vai funcionar. Mesmo que você não tenha consciência. Mas está ali. E aí, quando chegar lá, se a expectativa, se a intencionalidade, a posse, a paixão e o desejo não forem satisfeitos, você vai sofrer. Quando você vai com o karma de ir, você vai ter expectativa. Porque você não foi para ir lá, você foi para viver o karma. Você espera o karma acontecer para realizar. Suponhamos
que ela tivesse ido lá, Joaquim, e a tia dela não tivesse lá.
É, esse é um fato real. O moço foi me entrevistar e aí eu disse assim, imagina que você chegasse aqui e este, apesar de marcado, já não tivesse na casa. Como humano, você ia xingar, você ia reclamar, você ia de brigar, você ia fazer isso. Agora, como espírito, você sabe que o seu karma de vir resultou nisso. Então você tem que lutar contra a reação humana. Deu para ficar mais ou menos claro agora? A ideia de você, conversando com a sua mente, retirar o ato humano, a forma humana de ver o que acontece, é para que você não se esqueça que o seu objetivo ao vestir uma roupa não é ficar bonita, mas viver um karma. Qual é o karma? Se ela vestir uma roupa e alguém chegar aqui e dizer, você não tinha outra, não? Se você se arrumou para ficar bonita, isso vai lhe fazer sofrer. Se você se arrumou como karma, você sabe que é isso que o trabalho é fazer. Você se arrumou para ele.
Então ninguém vem aqui
para
ouvir você.
Vem
aqui porque é um karma.
Sim. Eu já disse que eu sou
um
karma de vocês.
Todo mundo que ouve os ensinamentos que você passa está vivendo um karma.
Todo mundo que ouve o ensinamento que eu passo, que o Papa passa, que o Dalai Lama passa, que o espírito de qualquer passa. Eu estou indo aqui qualquer, quem quiser qualquer. Todos. E mais, quando você fala com o seu marido, ou quando ele fala com você, você também está vivendo um karma.
Não, mas esse karma é ruim demais aqui.
Eu vou começar a pedir no dedão dela, aí o ensinamento não vai ficar tão bom. Hã?
O que foi? Eu tinha usado através dele, eu conheci o senhor. Hoje, quando eu acordei, eu estava com o teste lá, confirmei com ele ontem. Quando eu acordei, que estava chovendo, muito frio, eu não vou confirmar com ele.
A minha vigilante hoje veio com o carro, está subindo.
E aí, então, isso é o quê? É o meu karma, eu vi.
Veja, se você humanamente recebe o ato de estar subindo, você vai dizer, não, ele está aqui, acabou aqui mesmo, um outro dia, quem sabe. Quando você diz, isso é o meu carro, não é que você vai vir ou você não vai vir. O que vai acontecer? Você vai trabalhar o vir ou não vir de uma forma diferente. Compreendeu? Porque se você não vem, aí depois você ouve ou sabe o que foi conversado aqui, vai ficar, olha o que eu perdi. Ah, e se você veio, chega aqui, não gosta do que eu falei, você diz, olha quanto tempo eu perdi. Mas tudo isso porque você aceitou o ato, como realizar o ato de ou não. Quando você simplesmente vive o karma, você não precisa se preocupar se foi melhor, se foi pior, se não vive. Você só sabe que você, se a mente disser que foi melhor, você tem que lutar contra ela. Se a mente disser que foi pior, você tem que lutar contra ela. É retirar a necessidade de agir humanamente. E qual é essa necessidade? Em base do que a mente trabalha. Essa foi uma coisa que nós falamos lá no São Carlos. Não você ganha. Tem que ter paciência de ser paciente. Então, para eu sair da minha cama, que está quentinha, tem que ter um dia quente. A mente trabalha assim. Ela funciona assim. Não importa o que você pensa, ela sempre está trabalhando numa obrigação ou necessidade.
Digamos que a gente está
sempre a dizer que vai mudar e zelando obrigações ou necessidades. Você não tem obrigação de nada, nem necessidade de nada. Por quê? Porque você vê tudo que você pode ser. Ou melhor, tudo que você é. Ficou caro isso? Essa é a caminhada. É você compreender que tudo é caro. E buscar uma forma de vivenciar o que acontece como karma, sem que este karma afete ainda mais a sua atual posição no mundo espiritual. Porque na hora que você aceita a ganância que a mente guia, por exemplo, você não passou na prova. E você, enquanto espírito, vai se tornar mais ganancioso. Compreendeu? Então a Kama Yoga é um caminho para você sair, mudar a sua atual posição de espírito. Mas um caminho que começa você reconhecer que tudo é Kama. Que já não tem, quando nós falamos do se alimentar do fruto da chão. Você viu que nós conversamos sobre se alimentar do fruto da chão? Sem karma. Sem falar da vida humana como karma. Falou apenas da reação à chão. Então, veja, se a questão do karma, se a questão da vida ser uma programação referente às suas provações, não toca o seu coração, este não é o seu caminho. Se a ideia da vida ser um karma, da ideia dos acontecimentos serem resultado da sua atual posição como espírito, não toca no seu coração como verdade, isso não é o seu caminho. Há outro, mas isso não é o seu.
Está falando, se nós tivéssemos, nós estamos aqui, se nós passamos a viver nesse karma, por quê? De alguma forma a gente deparou com o ensinamento que você está passando e aquilo certa forma, nos chamou a atenção.
Mas não é chamar atenção, é tocar no seu coração. Vou dar um jeito pro cara. Aquele diz para eu não acredito nessa história que você fala de Deus causa primária. Eu digo, não precisa acreditar. Você tem outros argumentos. Não precisa acreditar nisso. Isso é para quem toca no coração. Para quem aquilo é recebido como verdade. Você pode acreditar o seguinte, eu não tenho comando da vida. Eu vou fazer isso, mas não sei se vai dar certo. É a mesma coisa de Deus causa primária. Você aceitar a vida como ela se apresenta. Então você pode não usar aquele argumento, usar esse. Cada um seu caminho diferente. E é o caminho que mais chama a atenção. Não adianta você querer forçar, entender e acreditar numa verdade, se aquela verdade não toca o coração. Você não vai fazer nada. Você vai ter foco. Vai estar vivendo com uma coisa que você não acredita. Então você tem que trabalhar, e por isso são os múltiplos caminhos, você tem que trabalhar dentro do caminho que mais lhe toca, que mais você acredita, que mais você acha que é melhor para você. Que mais você acha que sei lá, vou deixar de caminhar. É por isso que são diversas cadeiras. Nós já falamos de uma, está falando da segunda, mas ele tem umas 20 pela frente para falar.
Mas assim, na, independente das situações, eu posso usar os recursos de cada caminho.
Se cada caminho lhe tocar, pode.
Tá.
Se não lhe tocar, não zere como uma. Já deu, eu não acredito que nessa história de Deus causa primária, mas vou já, porque não vai te convencer.
Tá, não, mas é no sentido, não, aqui isso aqui é mais fácil, porque às vezes tem ensinamento que é mais fácil você usar.
É isso que eu estou falando, tocar no coração.
Aí chega uma outra situação, vem um outro ensinamento, que não tem nada a ver, vem com aquele anterior, mas aquela situação me é mais fácil de segurar, vamos dizer assim. Pra...
É porque você, o moço, que tem a missão, o trabalho que nós já conversamos, e para poder atender a todos os outros, você tem que, vamos dizer assim, sentir estocada por todos os caminhos.
É,
então é diferente.
Mas, ô Joaquim, acontece também a questão, por exemplo, assim, eu fiquei muito tempo dentro do cadecismo. Até que chegou um dia que, na minha casa, eu lendo o Evangelho, me deu um estalo. Me deu um estalo e aquilo me passou a não ser mais. Assim, o jeito que é vivido lá dentro não passou mais pela minha verdade. Não me tocava mais, sei lá, não me completava, não sei explicar.
Isso é fundamento chamado de despertar.
Despertar?
É, porque quando você está preso a uma coisa só, você está no mundo. Você está naquele show.
É, parecia que eu
tava... Aí quando você desperta, você diz, peraí, pode ter outra coisa. Você pode despertar. Ficou claro que é caminhosa? Caminhosa é só isso. É um caminho que você pode aplicar para investigar os acontecimentos humanos de uma forma espiritual. E ele começa a partir do momento que você se conscientiza de que não há ato humano, mas tudo possui uma essência. E essa essência é cheia do seu carro, a sua forma. Reflete a sua atual situação como espírito. Agora, se você acha que você já é um espírito elevado, esse não é o seu caminho. Você não vai reconhecer em si o carro.
Mas um espírito elevado se reconhece como elevado?
Tem leis seguidas. Assim, ó, tem muitas leis. Deixa eu te contar aqui das pessoas que vinham antes aqui. Você vai encontrar uns 3, 4. Tem muitos que deixaram de ver aqui porque acho que não precisa mais da pena. Exato. Tem que ter visto os perguntas aqui, ó. É o caminho dele. deles, é a vida deles, eles vão viver o que eles têm para viver. Agora, a ideia de se achar melhor, de se achar bom, é que eu vejo com eles. Que eles não veem como algo estável com a evolução. Acho que já conseguiu. E é esse achar, esse vivenciar que eu estou falando. Não do ato civil, não.
Na verdade, você fala várias vezes, a gente não tem que saber se vai evoluindo ou não.
Não. Não tem que saber, Sofia. Nem pode.
Não.
Você não tem consciência, porque a consciência humana não consegue saber o que está acontecendo com você.
Você tem que dar o direito da pessoa achar que já está pronto. Se ela não sabe, porque ela está no dia a dia.
E eu não te leio esse direito. Eu só disse.
Não,
eu só disse o seguinte. Não, eu só disse o seguinte. Ele não vê a vida humana como carro. Então ele não vê que essa consciência é carro. Ele só disse.
Na verdade.
E aí não busca a saída. Na hora que acabar o carro, acabou a vida.
Mentalmente acha que tudo que está vindo que não tem.
É por isso que eu cito aquela passagem do Kiko. O passarinho tem seu ninho, a raposa tem suas tocas. Mas o homem não tem onde descansar sua cabeça.
Eu sempre lembro.
Tudo que lhe vem à cabeça, você precisa trabalhar de algum jeito, porque tudo que lhe vem à cabeça é carro.
Mas pensar cansa muito, Joaquim.
Mas você nasceu para isso.
Nossa, é muito cansativo.
Se você está cansado, a solução é um tiro de revólver na cabeça.
Ah, mas não adianta, você vai passar.
Como não tempo. Vai conseguir? É. Porque vai, e além do mais, vai dar um tiro agora, vai pro outro lado, vai continuar vivendo a mesma coisa.
Mas o que vai resolver? Gente, consegue. Você falou essa questão de trabalhar o karma? Deus, me passou.
Como
de...
você consegue? Sabendo que o cachaça é o quê? Deixa eu calma. Aí você tem que aplicar os caminhos que a Kama Yoga traz para você, mesmo cachado, continuar trabalhando. Porque se você vive o cachado, é humano. O cachado é humano, não é você que está cansado. A sua mente que diz que você está cansado. E aí você se sente cansado. Porque aceitou. Então você tem que trabalhar quando chover. Eu sou pai da arma de brincadeira.
Mas, Joaquim, essa questão de você falar, de tentar analisar com relação a o que a mente propõe, não comer do fruto do que a mente propõe, me passou pela cabeça a ideia de criar uma dupla personalidade.
Mas sabe? Enquanto você não tiver uma dupla personalidade, você não faz nada. Porque você é dois. Você é espírito e humano ao mesmo tempo.
Me deu a impressão, eu sei que o Robert tem aqueles livros, alguém viu aqui, e eu estava assistindo esse livro esse dia, lembrei do ensinamento que eu vou pagar, então eu tenho que virar um espírito da vida.
Você tem que ter, e às vezes até múltipla personalidade, a cada vez que você
é um.
Diga.
Eu ia comentar o seguinte, eu uso esse argumento, quando as pessoas se ensinaram, é graças a Deus que eu não tinha mais nada. Então eu tenho que me convencer. Uma pessoa delicada, que começou mais próximo também, foi melhor para ela.
O melhor para ela é que é o problema, porque às vezes pode não ser melhor para ela.
Por quê?
Porque ela saiu da carne, mas não conseguiu se libertar de nada.
Pode acontecer isso?
Demais.
Só achei que a pessoa fosse
ficar mais. Quando perguntam para mim assim, como é que está no fim que eu digo assim, está vivendo esse karma dela? Continua a mesma coisa que estava aqui.
Não, acontece,
ela vai. Não, não existe tocar assim na nuvem. Então, melhor para ela, não sei o que foi. Agora, que ela olha dela, isso eu deixei ter. Joaquim,
assim como ela disse, ela vai hoje para quem? Eu vou assim. Aquelas pessoas que não vêm mais para a pode ter
o caminho. Polícia não critiquei o ato. Polícia disse, o problema não é não estar aqui. O problema é acreditar que não precisa mais de nada.
É, de nada. Então, onde é que a gente
diz aqui? De nada. Porque já é completo. Porque já sabe. Esse é que é o problema. Porque ela não vê que, do mesmo jeito que ela falou do cachaço, eu disse o cachaço é cola, ela não vê que o assar aquela já sabe de tudo, é pobre. É carro. Esse é o problema para ele. E não é problema se você fechar, eles estão perdidos, eles que estão.
Mas quando eu tava...
Só é problema porque não vai. Com... O que, que acontece quando você não luta contra o seu carro? Olha que pergunta interessante. O que acontece quando você não luta contra o seu carro?
Porque é vencido por ele.
Não.
Você continua.
O que é o carro?
Você continua no mesmo jeito?
Não. O que, que é o carro?
É a vivência do que acontece.
Não. O que, que é o carro?
A reação.
A reação
ao acontecimento.
Não. O que, que é o carro? O que, que o karma? O karma surge da onde?
Não,
karma é a forma, mas a forma surge da onde?
De uma necessidade do espírito.
Não, não é necessidade, não. Da onde? Da atual posição do espírito. Da atual
posição
do espírito. Do mundo espiritual. O que acontece quando você não luta contra o karma? Você não mudou a sua atual posição como espírito. Ou seja,
não evoluiu. Perdeu a encarnação, perdeu a chance, veio aqui
e
não fez nada.
Isso, porque você não andou um milímetro com a gente.
É por isso que está falando da maioria das pessoas que fala que está rodando espírito e não faz nada.
Isso, há 7 mil anos. É. Então esse é o problema. O problema não é ele não vir, o problema não é nem ele se assar com o teto. O problema é que ao não ver que se assar com o teto, e aí eu estou de volta a dizer, não ia alugar nenhum, não buscar mais nada para ti, não estou falando só de tu aqui, e não vê que aquilo é um carro, e por isso não muda a tua posição dele. Porque se ele acha que ele já é completo, quem acha que é completo? Quem diz que ele é completo? Então, se a mente diz isso é karma. Ou seja, isso é a atual posição do espírito.
Às vezes a minha mente fala para mim que eu não vou conseguir assimilar o que você fala.
Chegava.
Sabe, que eu não vou conseguir.
Chegava, você diz, olha, se eu vou conseguir ou se eu não vou conseguir, eu não sei. Eu estou tentando. Então o problema é esse. O problema não. O problema só é que não vai mudar a atual situação do espírito. Ou seja, não vai ter evolução nenhuma. Isso é problema. Para o espírito. Não para o ser humano.
Quem não tem contato com nenhum ensinamento, ele está tendo a prova, está com possibilidade de evolução, mesmo sem ter contato com o ensinamento.
Perfeito. Está tendo a oportunidade de ter os karma dele e sempre, sempre a disponibilidade de informação, de caminho de avançar. Não importa se é o ensinamento católico, não importa se é o ensinamento evangélico, não importa se é o ensinamento kardecista, ou se é o próprio ensinamento da vida, não importa qual, vai ter sempre um caminho tentando mostrar aquela pessoa como passa, ou aquele espírito encarnado, como passar pelo que ele tem que passar de uma forma que foi, de uma forma que mantenha a felicidade.
A pessoa pode ter uma intuição de como passar aquele momento sem necessariamente ter que procurar qualquer doutrina?
Sempre tem. Não pode. Sempre tem. Veja. Veja, Pia. Quando uma pessoa diz, está sofrendo muito, teve alguém que diz assim, olha, você não acha que é melhor você abrir mão, largar? É um caminho que está sendo passado. E aí a pessoa tem a opção de continuar batendo com a cabeça na porta, ou abrir mão. Então sempre tem. Porque Deus quer enxergar por linha certa. Vocês é que nem todos.
É porque ele fala, Deus não abandona
os
seus filhos, né?
Jamais! Filho. Então veja, todos que estão encarnados, ouvidos ou aqui e não ouvidos, ouvindo qualquer doutrina religiosa ou não ouvindo nenhuma doutrina, vai ser sempre atendido pelo Pai. Deus é um só e todos são filhos dele. Ele não vai abandonar. Agora, porque um é ateu, o outro é catequista, o outro é evangélico, o outro ouve isso aqui?
É
o caminho karmático dele.
Hoje,
agora, achar que alguns são mais privilegiados do que outros, também é besteira. E porque não tem ninguém privilegiado ou desmerecido com Deus.
Eu já conheci muitos ateus, mas muito mais espiritualizados do que
eu. Eu também. Aliás, eu disse na Belândia, num carnaval que nós teve lá no ano de 2002, 2003, eu disse assim, você pode pegar Deus amando dinheiro. Que se Deus é tudo, dinheiro é Deus. Agora, você tem que amar de uma forma não condicionada. Você tem que amar o dinheiro, mesmo não tendo.
Mas é porque às vezes eu percebo que Deus usa os nossos próprios defeitos, as nossas próprias imperfeições para chegar onde Ele quer que a gente chegue. Agora você vê o caminho do Paulo, o apóstolo, o discípulo, nem foi apóstolo. O Paulo, ele era assassino de cristão, no começo. Depois ele se converteu, quando o Cristo apareceu para ele, está a história, né? Tá. E depois ele usou toda a imperfeição dele e ele já foi pregar para os cristãos. E foi um dos maiores pregadores, que deixou bastante ensinamento. Estou até seguindo um vídeo que você está fazendo, ensinamento de Paulo. Colocou lá um vídeo. Aí você fica olhando aquele filme baseado em fatos reais, A Lista de Schindler. O cara era ganancioso, montou uma empresa e começou a ganhar dinheiro, se aproveitando da guerra. O cara era oportunista. Depois ele usou todo o dinheiro para comprar um judeu. Tá vendo como...
É, o Deus escreve chefe por linha chefe que você viu,
pô. Você entender, né?
Antes de você, o moço lá atrás tinha levantado a mão. O lá atrás. De óculos. Queria perguntar?
Ah, é. Eu ia perguntar uma coisa. É, esse caminho da casa de obra, tá, para mim é bem tranquilo assim, de aceitar. Porque eu não estou aqui, eu não faço nada.
Calma, que eu ainda não falei do caminho da caminhoca. Eu só expliquei o que é caminhoca.
Então, talvez eu tenha que esperar um pouco a pergunta, mas assim, eu acho difícil a pessoa aceitar que ela não tem uma vida, que ela tem uma encarnação e, portanto, assim, ela não tem autonomia de fazer alguma coisa. Ah, eu vou. Seu trabalho eu tenho, seu trabalho não tem, então vamos esforçar, vou lutar
e. É, na de quarta-feira me perguntava, mas eu tenho que fazer compra no supermercado. Se você tem, tem que ter um fundo egoísta. Agora, eu acho que vocês, por mais que queiram fazer compra no supermercado, tem que dar vida, não tem dinheiro para fazer. E aí, como é que vai fazer? Sim, cada um tem seu caminho. Se esse é o que lhe toca, se isso é o que você aceita, é um caminho que você pode percorrer. Agora, se não lhe toca, se não lhe aceita, tem outro caminho. Chega. É, no fundo é para a evolução espiritual, mas se você fizer pela evolução espiritual... Bom, explicado o que é caminhoca, vamos ir conversar a efeito da caminhoca, ou seja, do caminho para aquele que reconhece que não tem vida, sem forma. O caminho que faz unir o espiritual ao material. E repare que eu nunca falei unir o material ao espiritual. É sempre o espiritual ao material. Porque o grande problema é que a maioria quer unir o material ao espiritual, ou seja, quer criar uma cópia do mundo daqui lá. Aí acaba vivendo o mundo do Deus, o mundo dos espíritos humanizados sem casa.
Aí é a cidade espiritual, é a Luanda,
Deixa as bênçãos 20 com todos os deuses. Existem três caminhos dentro da caminhada, ou seja, três formas de você, ao reconhecer que tem um karma, se libertar da felicidade condicionada, do bem material. Esses três camas chão, esses três caminhos chão. A chão inegoísta. A chão cheia egoísta. Certo? A chão inegoísta. A não achão. Que não tem nada a ver com não aviso, não vai conversar. E o iado. Yasna. Yasna é uma palavra indiana, hindu, que significa sacrificar a intencionalidade a Deus. Esse é o que vocês mais fazem. Você vai lá em casa? Se Deus quiser. Isso é o Yasna. Se isso for vivido no colachão, bem. Mas o grande problema é que ele só tem palavras para vocês. Né?
E na hora não dá certo, aí
fica
o curso da vida, né?
Isso. Se Deus quiser, mas eu tenho certeza que Ele quer.
É a síndrome do Filho de Deus.
Ou então quer ter... Ah, ela é chata. A síndrome do Filho de Deus é aquele que acha que Deus está a serviço dele.
Há de me ajudar.
Deus há de me ajudar.
Volta aí,
por favor. A chama egoísta, a chão sem egoísta. A não a chão, que não é não a vir. Uhum. Este talvez seja o que nós vai levar mais tempo para conversar, que é algo que vocês, ou ocidentais, não sabem trabalhar direito. Então, não é negativa de a chão, é uma chão sem alguma coisa. E o yasma, que é a chão, quando você participa, sacrificando a sua intencionalidade a Deus. Tá certo? São esses três caminhos que são usados por aqueles que compreendem que a sua vida é um carro. E não uma série de acontecimentos. Estes são os caminhos que fazem unir o espiritual ao material. Isso quer dizer o quê? Se esses caminhos unem o material ao espiritual, quer dizer o quê?
Você está cumprindo a missão.
Não.
Você está vivendo a vida, você está vivendo.
Não. São os caminhos que lhe levam a viver a felicidade incondicional. Mas só serve para quem acredita que a vida é carro. Quem não acredita que a vida é carro, não adianta querer botar isso. É o caminho que serve para que mais?
Elevação espiritual.
Não entre nessa. Também não entre nessa, não faz a minha ideia que seja amor. Amor para você é o que você fez pelos seus pais e pelos seus filhos. Ou por quem você gosta. Fia, né? Leva demais esse
caminho. Para viver bem aqui na terra como humano,
ué. Não, como humano, se você fizer isso, está feado. Leva a que mais?
Alguém mais aí?
A felicidade universal ou a que mais?
A paz?
Não. Não.
A paz, então?
Que calma? É a chão ou o quê?
A um acontecimento.
É a chão ou o quê?
Os laucos estão divididos.
Então o que esse caminho leva?
A melhorar a sua posição.
E melhorar, por favor, não entre nessa, porque pode ser que para você essa melhora seja pior. Alterar a sua atual posição como espírito.
Não,
ele
fala
que
não gosta.
Evolução é ir para frente. Mas olha, se você gosta de uma TVzinha, esse ir pra frente é ir pra trás.
O problema não é a TV.
O problema é você trabalhar como evolução, como algo melhor. Mas pode não ser melhor. Depende da forma que você tiver. Por exemplo, de... lembra da história do moço que me disse que aqui tem passarinho, aqui tem isso, tem aquilo, como é que eu vou largar tudo isso? Para isso, a evolução espiritual é pior. Então eu não gosto de evolução espiritual porque ela traz junto consigo a ideia de que vai ser melhor para você.
Pode dizer,
mas
dá mais brilho
o
espírito, dá mais
pronto. Não cheio de Davi, você não sabe o que é brilho. É só saber o seguinte: vai alterar a posição do espírito.
Vale.
É só isso. Vai alterar a posição. Por quê? Porque também é a única coisa que altera. Porque quando você não vive o karma yoga, ou seja, quando você não faz a prática de unir espiritual ao material, o que acontece?
Eu fico estagnado.
Só. Você não retrocede. Então não altera a posição do espírito.
Você falou que pode reforçar a condição do espírito?
Não. Pode reforçar a condição agora, mas antes de você voltar à consciência original, você tem que voltar à posição original, antes da encarnação. O espírito nunca retorna. Então nunca você vai sair de uma encarnação pior. Você vai ter que sair sempre no estado que você está. Para isso existe a vida depois da vida. É quando você continua até voltar ao onde estava. E aí despertar e dizer, fala, eu sou espírito, agora eu entendi, vou começar tudo de novo. É questão do fantasma que fica andando por aqui. Isso tudo acontece para que ele não retoasa. Mas que ele aliva, eu vou usar uma palavra que não é essa, mas aliva purgando o que adquiriu nessa encarnação, para poder voltar ao estado inicial.
É um tempo, né? Vamos dizer assim, humanamente falando, pode levar e vai variar de cada um
para o outro. Vai ter o karma de cada um. Então, você pode garantir que, se quiser, vai alterar a condição de vida. Porque é a única coisa que vai alterar a condição de vida. Não há outra alteração. Não há alteração para a marca.
A gente só sabe disso depois.
Só.
Nessa encarnação que nós estamos, que a existência do trabalho pode
alterar a condição do espírito.
Mas quer dizer que mesmo o mundo de regeneração lá?
Aí já estamos tentando de tratar de coisas que você não tem condição de saber.
Eu já pedi esse monte de informação que chega a respeito disso que você está falando. Planeta de regeneração, vai ter isso, vai ter aquilo.
O que é cada coisa que acontece na vida humana?
Karma.
É seu karma. Ficou claro isso? Então a karma yoga, na verdade, a prática da ação egoísta, a prática da não ação, a prática do yajna, tem como objetivo você conseguir passar nessa vida com uma felicidade condicional, ou seja, em paz e harmonia, e alterar sua posição política. Aliás, se alguém lembra do Chuta em Devada do Buda, o Shalaputa diz para os bhikkhus lá, diz assim, Buda ensina este caminho porque sabe que quem quiser esse caminho terá uma vida atual melhor e uma vida depois da vida melhor. É exatamente o que nós falamos. Só tirando a palavra melhor. Esse é o objetivo de você fazer. Não é evolução espiritual, não é melhoria, não é fazer mais com você. Não! É só para que você tenha, nesta vida, um viver melhor e fala aqui, altere-se a posição enquanto no mundo espiritual. Para quê? Para que você tenha outros carros em outras vidas. Por quê? Porque a maioria dos espíritos que encarnam fica amassando num lugar só. Já viu a topa toda a palavra amassando? É assim. Sai do, entra na encarnação de um ponto, volta para o mesmo ponto, entra na outra encarnação naquele ponto, volta para o mesmo ponto e assim fica. Bate e volta, bate e volta.
Mas o mais importante da evolução espiritual, embora a gente não entenda, não é sair da forma material, não tem nada a ver.
O mais importante da evolução espiritual, ou seja, da mudança da situação do espírito, é você sair diferente do que foi. Tem um ditado popular que diz assim, que quando você nasceu, todo mundo cria e você solava. Basta que quando você morra, todo sol e só você sorria. Ficou claro? Já está na hora de falar aqui? Hoje já pode começar.
Para a gente arrumar
esses cadernos
e
mudar para a vida. Já acabou isso. Eu não pedi, ele chegou, né? Ficou caro. Volto a repetir, por favor, do aqui não está ensinando nada de super especial, nada de super importante. Se não tocar no seu coração, deixa.
Eu acho que tem uma questão assim, na casa. Não é uma questão de tocar, mas é uma questão de saída. Esse ensinamento é a última perspectiva.
Deixa eu só lhe falar uma coisa, moço. Eu não tenho que sair. Desculpa, isso é uma ilusão. Você pode não fazer, mas saída você tem que ter. Não existem portas. Não existem portas no universo. Você cria portas para você. E mais, você tanca, esconde a tarde, e como todo velho tem que dizer, onde eu botei a tarde? Já viu os velhos? O velho pega uma coisa e guarda para não caçar. Então você sempre tem saída. Agora, como o Cristo ensinou, existem diversas moradas na casa do meu pai. Ou seja, mais do que haver uma saída, sempre existe múltiplas saídas. O importante é você saber qual a saída você se identifica mais. Qual aquela para você, é, vamos dizer, lhe atrai mais. É mais fácil de ser colocado em paz. Estou falando em termos bem humanos. Agora, saída sempre tem. Isaac sempre há uma saída. Você achar que não tem saída, o que, que é? É o seu carro. Então você precisa, para poder encontrar a saída, transformar o que você pensa de uma ideia, de uma verdade, para um carro. Algo que seja emitido. Porque na hora que você vence a ideia que não tem saída, a saída aparece. Eu agradeço a confiança de abrir mais de uma pergunta para eu, nós já respondemos todas, mas eu não estou chamando. E mais, eu não posso fazer nada com você. O que eu posso é lhe dar arma é que você faz. Isso, você, se é essa que me toca o coração, vamos dizer assim, é a ideia que existe uma porta e que você pode cortar a porta. Já é um caminho dado. Agora, se você ficar pensado na ideia que você não tem saída, sempre morre.
E aí ele vai conseguir
se
o pão dia dele.
Não, encher de mole não é um morrer físico, é um morrer de viver todo o sofrimento que você tem. Porque quem está sofrendo está morto. Então não encare como você está aí. Diga, olha, este foi o que o meu colachão mais se adaptou. Eu vou buscar nele a chave. E ninguém tem obrigatoriedade de ouvir Joaquim não é a salva da salvação de ninguém. Aliás, eu não tenho nenhum ensinamento, eu nunca falei nada que eu acho, eu só falo que os médicos ensinaram. Então quem tem essa ilha são os médicos, não sou eu. O único problema é que eu fui da ignorância humana. Enquanto a grande maioria se baseia no humano para falar o espiritual. É o que eu falei da união. Muitos querem unir o material e o espiritual. E eu trago o espiritual para unir o material. Só isso. Essa é a única diferença entre o Joaquim e o Eco. O Joaquim é
Eco.
Não se faz mais Joaquim com mais ligamento. Não chega, não foi cheio de bicho. Cheio de guia, de galinha, coisa de batim, né?
Mesmo?
Vai, meu filho!